Deus seja louvado pela sua presença aqui. Louvemos ao Senhor por esse momento, aonde nós podemos nos encontrar com Deus, numa assembleia, e Ele se faz presente para nos abençoar. Então, louvemos ao Senhor, que nós temos todos os recursos, porque o primeiro recurso é Ele, é Deus. Por isso que Ele é maravilhoso, e vamos juntos, então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa manhã. Que o Senhor Deus Poderoso abençoe o teu coração para você receber a palavra. Porque nós vamos agora entrar na palavra de Deus. E é importantíssimo, vocês têm que entender, que para você louvar a Deus, adorar a Deus, você precisa da Bíblia, da palavra. Né? Porque esta palavra tem que estar viva no seu coração para você receber a revelação e poder falar aquilo que você entendeu, que você agora compreendeu, é vivo aquilo para você. Então, esta é a oração que muda a vida. Quando você fala algo que você já conhece, que você entende, que você sabe que aquilo é real. Então, Deus está presente, porque o Espírito Santo revela. Então, um dos modos para nós termos a revelação da Palavra de Deus é lendo a Bíblia, primeira coisa. Nós temos que ler a Palavra de Deus com atenção, porque, como eu disse ontem, Deus está falando conosco. A Bíblia é a Palavra de Deus, é a Palavra do coração de Deus. É Deus falando com você diretamente. Então, é o primeiro jeito que Deus fala conosco. O segundo jeito que Deus fala conosco é através do testemunho interior, que é o Espírito Santo nos guiando, como? Com um desejo que Ele põe no nosso coração. Então, busquem esse ensino de ontem para você entender melhor como que Deus fala conosco, como que eu ouço a voz dEle, como que eu sou guiado por Ele. Então, o Espírito Santo, Ele coloca o desejo no nosso coração. Nós temos que estar atentos ao mover do Espírito Santo para nós sabermos qual é a voz dele. Então, existe um treino que o Espírito Santo ensinou para o pastor David. E eu fiz isso por muito tempo, quando eu aprendi isso com ele. Passar um tempo orando em línguas alto, aquela voz daquela palavra, daquela oração, fica falando dentro de você. É lá que é Deus que fala. Mas ele vai falar em português. Mas você não pensa que é um discurso. Porque nós queremos mistificar Deus. Porque nós vivemos num mundo místico. Nascemos dessa maneira. A vida inteira foi assim. Então nós queremos misticizar, achamos que Deus fica fazendo essas coisas. E não é. Então, ele coloca um desejo. Eu dei o exemplo de como que eu fui para os Estados Unidos. De passar tempo com Deus, com a palavra, orando, muito em línguas, confessando a palavra, adorando, louvando. Então, Deus começa a operar na sua vida para colocar o desejo dele para te abençoar. E uma das coisas é servi-lo. Outra coisa é te dar o que você precisa. Que é isso que é o nosso Deus. Então, nesse mover de Deus, que eu fui orando e buscando esse Deus, foi um longo tempo, foram anos eu fazendo isso. Começou a pôr o desejo no meu coração, quando eu conheci o pastor David, e Deus falou, este é a pessoa, o profeta, ele disse assim para mim, que vai te ensinar. Aliás, ele disse o apóstolo, que vai te ensinar. No meio daquela grande multidão, porque eu estava orando, pedindo, ele falou, você está lendo a Bíblia errado? Porque eu li um pedaço aqui, eu li outro pedaço ali, ou tipo assim, né? Deixa eu ver a palavra de Deus hoje. Ai, nossa, acho que esse não está muito bom, não. Vou tirar outra. Ai, essa aqui melhorou. Eu clamei para o socorro e ele veio e me sarou. Olha que demais. É, obrigada. Então, sai fora disso. É, eu saí fora desse negócio. E Deus falou, você está passeando na Bíblia. Você não conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, você não conhece Deus. Então, não é você conhecer uma história aqui, um fato ali, e falar um versículo aqui, não é, é dentro de você, é revelação. Como Deus opera, quem é esse Deus, como ele trata você, como ele responde às suas orações, como é que você ora para ele te abençoar, porque é ele que põe a oração em você. Então veja, que estava tudo errado mesmo, que eu estava fazendo, porque eu estava aprendendo tudo de maneira religiosa. Então Deus falou, você está passeando na Bíblia. Aí eu levantei e peguei a minha Bíblia. Porque todo dia eu lia a Bíblia. Mas estava errado, que era um pedaço aqui, um pedaço no meio, um pedaço no fim. Eu não tinha, sabe assim, não sabia nada do que era aquilo. Porque não tinha ninguém me ensinando. Eu estava na renovação carismática, eu queria esse Deus, vai. Você pode estar onde você estiver, se você tiver fome, Deus vai te ensinar a verdade. Porque ele é a verdade. Só ele é a verdade. Só ele que ensina a verdade. Então ele vai te levar onde você vai aprender a verdade. Isso é só para quem tem fome. Quem não tem, fica lá. Alimentando em pastos secos. Não nos verdejantes. Que é o que Deus nos leva. Eu levantei e disse, Senhor, você disse, pedi e receberei. Buscai e acharei. Batei e a porta se abrirá. Então eu creio e recebo que o Senhor vai mandar um apóstolo, uma pessoa para me ensinar. Nem se estiver do outro lado do continente. Eu creio que existe uma pessoa que sabe essa Bíblia e vai me ensinar. Fiz 6 meses, todo dia, confessando a palavra. Aí aconteceu, deu. Minha mãe que veio lá falar do pastor dele, que vinha em São Paulo, que tinha que fazer inscrição, fiz inscrição. Lá fomos nós, duas católicas, no meio dos crentes. Mas não quero nem saber se era crente, se era católica. Ah, eu quero Deus e acabou, eu me enfiei lá no meio. Que nem aquela mulher do sangue, né, da hemorragia. Eu fui lá no meio, porque crente não gosta de católico. Já dá um pontapé, põe fora. Não é o caso, gente. Nem se vier um macumbeiro, não é o caso. É uma alma que está buscando Deus e vai ser liberta. Não é esse negócio. Ou se vier um homossexual, uma pessoa com um problema desse, não é o caso de tacar fora. O caso é libertar. Anunciar. Se a pessoa não quer, tchau, vai embora. Eu quis, eu fiquei lá no meio, bem escondida sempre, nem me manifestava nada, mas recebendo tudo. E naquele meio Deus falou, este é o apóstolo que você pediu e eu trouxe. Gente, as lágrimas caíam dessa grossura, eu estava lá em cima, na galeria, longe, eu mal chegava a ele, estava longe. Então, ele foi assim. Que eu fui encontrando ele. Bom, a história é longa, mas senão não vou ter tempo de ensinar o que eu vou ensinar. Mas é isso que eu quero dizer, que então, ele, o pastor dele disse que o Espírito Santo ensinou como que você sintoniza a voz de Deus. Eu sei hoje como que é, mas eu não sabia. Mas aí você fica pensando, acho que é um discurso, ele vai ficar falando. Ele pode falar um monte de coisa, se você souber como que é a voz dele. Ele fala, porque ele fala sem parar. É que nós só pensamos nas nossas coisas e não sabemos que a voz dele muitas vezes é. E quando é a voz dele, nós descartamos e seguimos errado, porque não conhecemos. Então, para. Eu estou ouvindo aquela voz. Então, é ali que ele fala. Quer dizer que é um pensamento. Mas não é o meu e nem é o do diabo. É a voz de Deus. Você entende isso? Você tem que fazer esse treino. E ler Bíblia, você tem que ler Bíblia, porque senão você vai falar, achar que é Deus, e é o diabo ou é você. Porque o diabo entra nessa. Então você tem que orar alto, porque você está escutando. Tudo tem que falar alto, né? Isso aí não tem a ver, gente. Isso aí você se embola, não é por aí. Tá? Então, eu comecei a entender como que é que ouve Deus. Eu fui guiada por Deus. Por um desejo, Deus começou a colocar para mim. Tudo que eu comecei a estudar, que eu precisei estudar muito, que foi o irmão Bernardo que me ensinou, por 6 anos. Mas eu só depois do 13º ano, é que eu fui para a igreja do pastor David, aonde ele foi me ensinar. Foi bastante tempo. Deus não vai destacando aí para você fazer qualquer coisa. Você vai fazendo, mas é tudo pouco, vai indo, subindo os degraus. conforme você cresce espiritualmente, que é Ele que te dá o crescimento, conforme você busca, para Ele te dar mais. Ele não pode te dar mais. Se você, para uma criança, você pode dar mais. É só o que ela pode. E assim é a vida. Então, Deus falou comigo, Ele foi pondo, eu aprendi aquilo, eu falei, meu Deus, esse povo precisa conhecer essa mensagem. Porque eu mesma não conhecia, então tinha muita gente que não conhecia. E está cheio de gente dentro da igreja evangélica que não conhece também. Que só faz reza, oração, da boca para fora. É o Espírito Santo que gera a oração em você. É Ele que põe em você o que, que você tem que orar. Por isso que você tem que, sabe, ter muito contato com o Espírito Santo, comunhão, orar muito em línguas, ler muito a Bíblia, falar com Ele, para você ir se envolvendo com Ele. Então, Ele foi pondo o desejo de eu trazer o David para o Brasil. Era Deus falando. Depois Ele vai passando por uma visão, como que é. Deus fala muito comigo em visão. Eu vejo coisas aqui, como que tem que funcionar. Você entende? Mas não é visão do Espírito. É diferente de eu estar vendo você aqui. Então você tem que saber isso. Então, Deus, o Espírito Santo, Ele fala num desejo. Se você não estiver sintonizado com Ele, mas como que você vai estar sintonizado com Ele? Através da palavra, o quanto que você estuda, lê, o quanto que você pensa, o quanto que ela envolve o seu pensamento. Se a palavra de Deus não envolve o seu pensamento o dia inteiro, fica difícil você sintonizar o Espírito Santo, mesmo Ele falando com você. Porque você não conhece a voz dEle. Ah, foi Deus. Foi nada. Você quis, você faz o que você quer. Uma hora você acha que é Deus, outra você acha que não é, outra você nem sabe quem é que está falando. Porque você não conhece a voz dEle. E é para você conhecer, como eu mostrei ontem, que todos que nasceram de novo e aceitaram Jesus são filhos de Deus, são tidos como filhos de Deus. Então não é gênero, homem, mulher, criança. É um posicionamento ser filho de Deus. Você é filho de Deus. Homem, mulher, criança, jovem, adulto, não interessa. Todos são filhos de Deus. Aquele que aceitou Jesus nasceu de novo. Então todos são guiados pelo Espírito Santo. Tem a condição de ser guiado. Porque Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é minha ovelha de Jesus? E eu chamo-as pelo nome. Deus ainda te chama pelo seu nome. E sabe qual é a voz do inimigo. Agora, se está uma confusão na tua vida, e você não sabe se é o inimigo, se sou eu, uma hora você acha que é, outra hora você acha que não é. Porque o diabo também vai pôr gosto em você. Mas você precisa ver se aquele desejo é realmente bate com a Bíblia. Você tem que ter uma comunhão intrínseca com Deus. Por isso que você tem que estudar muito. Esses ensinos que estão aqui, desde o primeiro que eu tenho, está lá no site, eu nem sei quantos ensinos tem lá. Tem muitos, né? Tem muitos, muitos, né, gente? Então, você vai ouvindo, estudando aquilo para entrar na tua cabeça. Primeiro tem que entrar na tua cabeça, para depois você ir pensando e o Espírito Santo revelar. Eu estudo até hoje, eu não larguei nunca. Nunca, eu nunca. Por isso que Deus vai falando comigo e vai dizendo qual é o próximo passo. Então, você precisa ouvir o Espírito Santo, mas é preciso ter a Bíblia dentro de você. Não é decoreba. Decorar pode levar você a meditar, que ainda não é a fala de Deus. Mas a meditação vai levar você a ser guiado pelo Espírito Santo. Só é guiado pelo Espírito Santo quem medita na palavra de Deus. Você já sabe o que é meditar na palavra de Deus? Você pode, você fica confessando a palavra, falando. Você tem que falar, falar. Agora eu vejo aqui o povo de boca fechada, né? Eu não vejo você na sua casa porque nem me interessa. Não é o meu. Não tem nada a ver. Nem é para eu fazer isso. Não me interessa, eu quero dizer. Não é, isso não tem a ver, não é da minha alçada eu tomar conta da sua vida. Absolutamente. Mas se você vem aqui e fica assim, ó, lá na sua casa é assim que você fica. Por isso que você não sai do ponto que você está. Tem que falar a palavra, tem que falar. Tem, uma hora você. Ah! Meu Deus, de falar, declarar, mas declarar você tem que ouvir, porque você está falando para a sua mente ouvir, que ela tem que mudar, e tem hora que a tua boca não abre, nem para orar em línguas, nem para louvar, nem para declarar a palavra, nem para adorar, nem para nada, porque veja o que é a alma sem Deus, Ela não abre a boca nunca. Eu vejo gente aí, diz que está orando, não sei, tudo assim. Não foi isso que eu aprendi, não é assim. Se eu tivesse assim, eu nem aqui estava, né? Porque eu nem ia saber ouvir Deus. Vocês estão acompanhando? Orar tem que falar. Gente, a fala é algo divino, é de Deus. Para nós recebermos o que Ele já nos deu, tem que falar. Veja que isso é um dom que Deus nos deu. Agora, nós só usamos a fala para amaldiçoar. E o pior, a própria vida. Está horrível, está mal, eu estou péssima, cada dia pior, não sei o que eu faço. Ei, você está acabando com a tua vida? Você está completamente fora do que Deus é e mandou você ser e já te fez lá no teu espírito. Então, tem que mudar a tua mente. Por isso que declarar a palavra de Deus é uma chave importantíssima. Tudo que eu falo aqui é importante. Orar em línguas é importante, meditar é importante, declarar a palavra é importante, estudar a palavra é importante, ler a Bíblia é importante, tudo é importante, adorar a Deus é importante. Mas hoje eu vou falar sobre declarar a palavra. Se você começar a declarar a palavra, mas ficar bastante tempo falando para a sua situação, você vai acabar meditando. E quando você medita, o Espírito Santo põe lá no teu coração e muda a tua vida. Porque aí você passa a crer. É essa a chave. Agora, eu não posso ficar declarando um versículo da Bíblia que eu nem sei o que quer dizer aquilo. Por isso que eu tenho que estudar, para eu ter fundamento no que eu estou falando. Que aquilo é o meu Deus vivo dentro de mim. Por isso que tem que passar um tempo. Agora, você aceitou Jesus, amém, você está salvo. Agora, você quer levar a vida do mundo? Deus faz isso, Ele não faz. Agora, você tem capacidade, você vai e faz. E da hora que o calo aperta, ai, Deus faz, Deus faz. Como se Ele não quisesse fazer, você está pecando. Isso é pecado. Como se Ele não quisesse. Ele disse, está consumado, está tudo feito. E está tudo no teu espírito, é a graça. Você tem que aprender, por isso que eu oro errado. Ai, Deus, por favor. Ai, Deus, me cura, Jesus. Ei, você não viu a imagem dele desfigurada na cruz? Com esta doença dentro dele? Na carne dele? Que ficou desfigurado e nem forma humana ele tinha mais? Porque ninguém conseguiu retratar aquela figura humana de Jesus na cruz. Não é isso que eles põem, não. É uma coisa horrível, nem tem forma humana. Medonha, horrível. Por isso que diz que ele passou vergonha. E agora, veja o que é orar errado. Entendeu? Deus, eu preciso. Deus, faz alguma coisa. Me ajuda. Ah. Gente, vocês estão por fora. Não é assim que ora. Quem falou que é isso? Isso é coisa antiga. Coisa religiosa. Que você quer uma manifestação que não é desse jeito. Não é porque você está sentindo, que você não está vendo, que você não está, que não está acontecendo. Está no teu espírito. Você tem autoridade dentro de você. Por isso que você precisa ter revelação. Você tem que ser um crente maduro, adulto, não criança que não sabe nada. Criança só repete o que o pai e a mãe falam, idêntico ou não. Eu já cansei de ver aqui na igreja. É quando a palavra de Deus começa em cima da pessoa que ela tem que mudar, porque se você vier aqui toda vez, Deus vai falar com você. E aquilo vai te incomodar, porque Deus te ama. Ai, não, só fala isso. Ai, Deus me livre. Começa a ficar com raiva. Vai em casa, primeira criança vem. Ai, pastora linda. Ai, beija, a criança está tudo de amor, porque o pai e a mãe estão de amor. Quando o pai e a mãe começam a ficar de mal, já não está gostando, começa a falar em casa, a criança escuta, repete, já não olha mais na cara da pastora. Criança é isso, gente. É que nem papagaio. Agora, aqui o crente quer viver desta maneira, falando coisas que nem sabe. Você tem que crescer espiritualmente. Está todo ensino aqui de que jeito que você anda com Deus. Que jeito que Ele opera na sua vida, que é com simplicidade, porque é fé. Fé é coisa simples. Não tem nada de dificuldade. Dificuldade é a religião. Você clama, fala, faz, trabalha que nem um... Eu já fiz de tudo, eu não sei mais. Pois é, porque foi você que fez, não foi Deus. O dia que você tiver a comunhão com Ele, é Ele que faz. E acabou. Você nem sabe como Ele faz. Aí que está a diferença. Você não quer aprender isso? Deus fazendo e você tendo comunhão com Ele, entrando na presença dEle, que você nasceu de novo. Porque a pessoa que faz as coisas com sua própria força, daqui a pouco ela vai estar frustrada. Ela está angustiada, porque não é aquilo que ela quer. Ah, eu achei que era esse o caminho que Deus queria para mim. Passou um ano, dois, três, ai, mas não é, gente. E agora? Agora me enfiei nisso, como é que eu vou fazer? Está entendendo? Está sempre frustrado, porque faz com a própria força. Gente que está dentro da igreja, depois diz que é Deus que fez, né? Não. Aí é que está. Quando Deus faz, você está satisfeito, porque você sabe, você com Ele, Ele com você. É maravilhoso. Está valendo? Então vamos aprender como declarar essa palavra e por quê? Para mudar a tua vida. Abre aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Está valendo, gente? Olha, eu só vou falar uma coisa para vocês, que logo que eu comecei, quando eu nasci de novo, eu estava orando um dia e Deus falou assim, olha, eu vou colocar muita... Ele veio falar comigo, ele disse assim, estava eu e minha mãe intercedendo e ele veio falar. Eu vou colocar pessoas para vocês serem o canal para eu me manifestar na vida dessas pessoas. Aí, mas eu tive uma visão. Era um lago assim, era um lago de lama, vamos dizer, de lama, sabe assim? Charco, era um charco, tipo, bem nojento. E assim de gente lá dentro. Tinha umas mais espalhadas para lá, tinham outras aqui na borda. E ele falou, e eu vou usar você para resgatar estas vidas. Então eu me vi na borda deste lago, deste coisa aí, desse charco. E essas umas assim, desesperadas, se entregando e eu puxando. Outros já com a lama aqui assim, ó. E assim, ó. Deus não pode fazer nada com essas pessoas. Nada. Se você não tem interesse por Deus, Ele não pode fazer nada por você. Você tem que entender isso. Não é que Deus não quer fazer. Quando a pessoa não quer, Ele não pode fazer. Tá? Então, se tem situação na sua vida que não muda, é porque você ainda não quis que Ele mudasse. Você não está nem aí. Porque é você que tem que mudar. Você que tem que dar um passo. Você tem que vir. Você tem que ter essa sede, essa fome. E Ele vai fazer. Você não pode ser passivo, porque fé é algo ativo, é ação, fé. Então, aqueles que não têm fé, a lama estava aqui, ó, mais um pouco, ia morrer afogado ali. É ali mesmo que aqueles iam morrer, perecer, porque não quiseram aceitar Jesus. Porque Jesus já pregou, o Evangelho já está no mundo inteiro. Quem não vem é porque não quer. E se está no lugar errado, tem chance de sair porque o Espírito Santo está por aí. Já ouviu, mas não quer. Uma pessoa mesmo disse assim, olha, eu estou gostando muito desses ensinos porque já começou a mudar a minha vida. E foi lá na igreja que eu estava, que estava assim de gente, e uns colegas, eu peguei lá naquela igreja que eu estava. E os meus colegas também já ouviram, mas eles não quiseram, eles estão tudo lá. Mas a minha vida está mudando porque eu estou praticando agora. Então, quer dizer que vai, Deus vai pescar. Ele fica rodando para ver se ele pega mais algum, o Espírito Santo. Mas o povo quer perecer e Deus não pode fazer. Vocês estão acompanhando? Então, glória a Deus que você está aqui para você não ficar no lago também sem se mexer. Porque você que tem que dar o passo. Ah, eu não estou muito animada, eu não gosto de ficar orando todo dia. Isso é estilo de vida, buscar Deus. Andar com Jesus é um estilo de vida. Não é para de vez em quando você está passando mal. De jeito nenhum. Porque a hora que você está passando mal, é difícil resgatar. Porque você nem fé tem. Nem sabe o que é a palavra de Deus, não tem revelação. Se a fé de uma outra pessoa puder Deus agir para arrancar você dessa situação, amém. Se não, fica por isso. Porque às vezes a pessoa nem tem uma vírgula de fé. Você pode morrer de orar, ela não recebe. Porque Jesus, na cidade dele, não pôde fazer nada grandioso. Curou uns dois, três que ele falou ali. Ah, vamos embora daqui, porque aqui não dá. Era uma potestade de incredulidade naquela cidade. Ele se mandou. Falou, aqui não dá para fazer nada, vamos embora. Então é isso aí. Você tem que se aprofundar na palavra de Deus para você não cair no buraco lá na frente. Porque você começa tudo muito bonito, vai fazendo com a tua força, sem direção de Deus, depois cai no buraco, não aguenta. Ai, o que eu fiz de errado? Não foi guiado por Deus, só isso. Então você pode ser guiado por Deus, ser feliz, ter paz e saber por que, que você está vivendo. Por que, que você está aqui nessa terra? Para quê? Qual é o objetivo de você estar vivo? Deus tem um objetivo, um propósito para a sua vida. É isso aí. Então vamos ver versículo 9 de Atos, capítulo 18. Está assim. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala, digam todos, fala.
Fala.
E não te cales, digam todos.
Não te cales.
É isso aí. É porque era para ele pregar o evangelho. Então, esta visão, mas isso cabe para nós com relação ao falar a palavra de Deus. Nós temos que falar para nós mesmos, para mudar a nossa situação. É falando a palavra, tá? Então, um dos jeitos de orar, porque tem muitos, como eu acabei de falar aqui, tem muitos jeitos, um deles é falar a palavra de Deus, tá? Para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Porque se eu falar, mas eu tenho que falar muito até eu crer. Porque de eu falar, eu vou meditar. E quando eu medito, 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 o Espírito Santo põe no meu coração. Pronto, aí eu creio. Aí eu recebi a fé. A fé de Deus, não a nossa, que eu já ensinei sobre isso, né? Existe a nossa fé, que a nossa fé é só 5 sentidos. Precisa ver, precisa sentir, precisa tocar. Não é isso? A fé de Deus, que tem a tradução em muitos lugares aqui, que fala com a nossa fé, mas não é, com a fé de Deus, a tradução do grego. Fé de Deus, ele nos deu a fé dele para nós sermos abençoados, olha isso. Então nós temos que falar, não é só pensar sobre o assunto, que é aí que o crente erra, tá? Porque existe autoridade quando nós falamos as palavras, se elas são boas ou ruins. Sai uma autoridade. Então, se são ruins, vai amaldiçoar. Mas se são boas, vai abençoar. Tá? Para acontecer as coisas. Pode acontecer coisa ruim, porque está falando coisa ruim. Mas se falar o que é certo, o que é bom, acontece. Tanto de um lado quanto do outro. Porque a pessoa pensa que... Ah, eu falei de brincadeira. Tem poder. Tem nada de brincadeira. Você falou porque está lá dentro. Precisa tomar muito cuidado. Então, por isso que a nossa mente precisa ser renovada para não ficar falando coisa errada. Que nós temos essa natureza carnal de falar coisa errada. Não é para falar, tá? Então, é para nós usarmos a autoridade que Jesus nos deu, usando a palavra de Deus para fazer as coisas acontecerem. Mas, né, você já viu que você falou uma vez e não aconteceu, né? Jesus sempre falou uma vez, ele não ficou repetindo mil vezes. Ele sempre falou uma vez. Mas ele era 100% Deus, 100% homem. Mas ele nunca pecou e ele tinha o Espírito Santo. No Espírito dele. Ele nasceu de novo, ele já nasceu com o Espírito nascido de novo. Como homem. Tá? Ele nunca falou coisa errada, nunca. Uma palavra de maldição para ele. Ou para quem quer que seja. Fosse o caso, né? Então, nós, é para usar a autoridade. Então, é preciso falar a palavra de Deus para acontecer. Você está falando, por acaso? Eu já não dei muitas vezes meu exemplo aqui, o quanto que eu falei a palavra de Deus para eu ir para os Estados Unidos antes e indo depois, os 12 anos, todos os anos. E hoje, eu estou na manutenção daqueles versículos que eu falo todo dia, mas eu fico falando a palavra de Deus o dia inteiro. Porque eu fico pensando só nisso. Aí é que está a chave para você ser abençoado. Você tem que sair fora desse mundo, do que os outros falam. Mas isso é um processo, você vai adquirindo. Porque tem que renovar a tua mente. Por isso que você não tem. Vê se você consegue entender, tá? Isso daí. Porque veja que Deus... Ele usa a palavra para nos abençoar e para fazer as coisas, ou não? Então, ele já ensinou que jeito que é. Quando Deus foi iniciar a criação, que a terra estava informe e vazia, ele viu. Ele viu a terra informe e vazia. Gênesis diz isso. Mas aí, para ele começar a criação, ele disse... E Deus disse, haja luz, faça. faça-se, haja. E assim foi, faça, faça, faça. Ele usou a palavra, mas ele usou a palavra dele porque estava no coração dele criar. Você está entendendo? Não é para você usar a tua palavra, nunca. É para você usar a palavra de Deus, que tem que estar no seu coração, o desejo. Ele teve o desejo primeiro, estava no coração dele. Então ele usou a própria palavra dele e criou todas as coisas, dizendo, faça-se, haja. Então veja que ele nos deixou agora a palavra para nós também falarmos, tá? Então essas palavras liberadas, elas são manifestas, elas agem. Vai acontecer, acontece. É aí que você vai aprender a orar, comandar a tua vida. Porque é você que tem responsabilidade com a sua vida. Não é Deus não, sabia? Ele salvou, te deu tudo. Até veio morar dentro de você. Pôs a natureza de Jesus Cristo aí dentro de você. Acabou, não tem mais o que fazer. Agora é a responsabilidade sua. Ele te deu autoridade, tudo que é dele. Tem que sair do seu espírito, tá? Então, Deus, ele quer colocar em nós a visão que ele tem de coisas boas, maravilhosas, grandiosas e poderosas para nossas vidas em nós. Que é aí que o Espírito Santo guia, para acontecer. Mas você precisa ir buscar. Você tem que começar a orar em línguas. Você tem que ter essa comunhão com Deus para ele poder começar a pôr isso em você. Vê que a religião não ensina isso. Nenhum religioso sabe disso. Inventa coisa. Nem sabe como é que é ter coisas boas que Deus dá. Aliás, a religião, ela manda você sofrer, né? Porque você pecou, está sempre condenando. Você não merece. E depois, você está falhando com Deus. E aí vai. Então, ele está te olhando. Enquanto você... Não tem nada a ver. Enquanto você não tiver fé, você não vai ter, né? Por isso. Porque ele já te perdoou. Interessa se é bom, se você não é na carne. Ele olha no seu espírito, é lá que ele está. Olha, é outra visão, a visão espiritual. Tem que cair fora da religião. Não tem que andar nisso, tá? Então, é preciso declarar a fé, queridos, a palavra de Deus. Tem a fé de Deus nela. Então, eu tenho que declarar a fé, falando a palavra. Porque a fé vai ser gerada em mim. É aí que o Espírito Santo gera a fé. Porque você está falando a própria palavra de Deus, que a fé dele está lá. Você tem que adquirir a fé dele. E é desse jeito, falando. Tá valendo? Que vocês têm que ficar falando. Tá? Então vamos lá para Romanos 4, versículo 17. Né, gente? Porque você não pode falar o que você não pensa. Hã? Não. Porque começa a vir os pensamentos de Deus para você. Por isso que você tem que ler a Bíblia e estudar, porque ele vai dar pensamentos da palavra. Do que você tem que orar? Ó, esse negócio vai indo longe. Hein? Estão me acompanhando?
Amém.
É só começar, né, gente? Porque se não começar, você não vai chegar lá. Então, Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Está falando para Abraão. Perante aquele no qual creu, Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não existe na tua vida, não em Deus. Porque em Deus existe tudo. Então, você tem que entender esse negócio aqui. Não é que, ai, Deus, não, ai, como que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? Ei! Ele já tem o pensamento dele sobre você, que já está escrito lá no livro. Eu já ensinei isso aqui. Né? Que está escrito lá em Apocalipse. Naquele livro, ele já pôs todo o pensamento dele sobre a sua vida e sobre a minha, do que ele quer que você seja e tenha, que é só coisa boa. Coisa ruim é do diabo, ele me tirou de lá. Ele não quer coisa ruim. Embora o diabo venha, se eu não souber me defender, ele acaba com a minha vida. Ele me mata, me destrói, rouba. Acaba com tudo. Eu já mostrei ontem como ele pode acabar com a minha vida se eu não souber ouvir Deus direito e for ouvir alguém que vem falar alguma coisa contra mim. Tá valendo?
Amém.
Então, Deus, ele fala para as nossas vidas o que Ele quer que aconteça em nós. Ele põe um desejo, como eu disse. Ele põe um desejo, o desejo dEle no nosso coração, com o propósito para acontecer. Por isso que você vai ter que chegar no desejo, entendeu? Então, Deus mandou eu ir tocar violão. Ele mesmo falou, vai lá, você vai tocar. Eu falei, ai Deus, eu não vou não. Ah, faz tantos anos que eu nem pego nisso. Ai, meu Deus, fui correndo pegar para ver se eu sabia. Ai, eu acho que eu já esqueci. Como que é mesmo? A nota? Nossa, meu Deus, aí comecei ali a cantar uma coisinha. Ele falou, não, você vai lá. Eu falei de novo, falei, ai, não, eu não tenho coragem. Aí Deus falou, não, você vai. Porque é o Espírito Santo que vai tocar através de você. Mas não era na hora, conforme eu fosse crescendo, como Ele faz hoje. Eu nem sei o que eu vou cantar, como que eu vou ministrar. Porque eu estou sempre fazendo isso e deixando espontaneamente, deixando Ele fluir. Mas houve um processo para eu chegar nesse ponto. Então Ele pôs o desejo. Mas depois passou um tempo, daí eu disse assim, não, ai Deus, mas eu estou com tanta revelação, tanta coisa disso, eu preciso começar a ensinar isso. Como que é isso? Ele começou a trabalhar em mim, pondo um desejo que era para eu ensinar o que eu estava aprendendo. Então é isso. Deus vai pondo o desejo para você fazer o que Ele quer. Para você ser o que Ele quer. Tá certo? Porque eu ficava com a minha mãe, eu ficava bordando, fazendo roupinha para as meninas, fazia docinho, fazia tanta coisa linda. Depois nós íamos passear, ia na casa da minha amiga, na casa da outra amiga, de tarde, tomar um café, voltava, ia numa loja. É, ficava, nós orávamos de manhã, fazíamos intercessão, mas bem uma vez por semana ou duas a gente fazia isso, de tarde, pegava a criança e ia junto. Depois nós começamos a orar muito e muito e muito. Deus falou, olha, vai chegar uma hora que vocês vão orar. Mas não parou mais o eco, foi embora. Eu falei, bicho, é isso aqui. Ele falou, olha, para com esse negócio de docinho, vestidinho, vocês param com isso. É, Deus falou, ué. Se você tem comunhão com Ele, você dá liberdade para Ele falar o que Ele quer. Se você não tem, você... Ah, não, é a minha vida, tá? É só até aqui. Eu podia estar fazendo vestidinho de pra fora para os outros, você não acha? Porque daí, olha, eu só preciso encher minha vida. Afinal, não, vou fazer docinho para os outros, então? Acho que vou, não é? Eu podia. Pois nós fazíamos cada coisa boa, gente. Olho de sogra, fazia aquelas cocadas que até derretia, punha nas forminhas. Mas fazia cada doce bombocados, que é da receita da Itália. Nunca comi igual. Essa aí é receita única. Olha, gente, nós fazíamos cada doce para festinha, que vocês invejavam. Delicioso. Eu podia fazer para os outros, de repente. Que a ideia não vem? Ah, vamos começar a fazer. Deus falou, vocês param com isso tudo. Pode parar de fazer roupinha, bordar, fazer coisinha, tititi. Vai orar. Eu quero você. Então, se você não ouve Deus, meu bem, você vai entrar num buraco, é isso aí. Eu podia estar no maior buraco. Tá? Sem obedecer a Deus. Então, Ele vai pondo desejo. Se você começa de verdade. Mas vem cá, agora há pouco, há uns 5 anos. Deus falou para mim, é bom você cozinhar. Ué, mas ele mandou parar, eu estava achando ótimo. Não, ele mandou, é bom você cozinhar. Eu não estava querendo não, gente, sério, eu nem respondi nada. Acho que eu esqueci todas as receitas, meu. Agora, pode sair, gente, deixa que eu faço, porque é o meu tempero, o meu gosto. Já fiquei enjoado. Mudou o negócio. Você tem que ser igual a folha da árvore que cai naquela hora exata que o vento bateu. O Espírito Santo é assim. É o mover dele. Você tem que saber o que ele quer. Não interessa e você tem que ser obediente. Deus tem um propósito para a tua vida. Você não acredita, né? Porque você ficou lá 5 segundos e acha, cadê? Eu não vi nada, vai embora. Vou ficar triste aí na vida. Eu não estou triste coisa nenhuma. Estou ótimo. Eu sei o que é para eu fazer. Às vezes, até eu tenho que fazer isso aí, até nem estou gostando, mas eu vou e faço, acabou. Deus me dá força. Eu gosto de estudar a palavra, gosto de ficar com Deus, essa é a melhor coisa que tem na vida. Ah, eu achei mesmo, a pérola preciosa. Eu achei e quero dividir com os outros. É isso daí, mas eu tenho a vida real aqui na terra, que eu tenho que fazer as coisas. Ué. Lá em casa eu tenho que fazer. Então, glória a Deus, tá? Então, da mesma maneira que Deus do invisível trouxe a luz para esse mundo, a criação, Ele traz para a sua vida o que você não tem, que é dEle. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
É bem diferente de religião isso ou não?
Sim.
Ah. Agora, você tem que passar tempo com Ele, né? Faz quantos anos que vocês estão escutando eu falar isso? Né? Por baixo, uma década, né, gente? Por baixo. Fora os que já estão na terceira década. Já podia, né, estar aqui pregando, né? Me ajudando. Então, nós somos criados, gente, para falarmos o que Deus fala. Para ouvirmos Deus. Para fazermos o que Deus quer que nós façamos. Não é para você ficar andando aí para a rua, para cima, para baixo, fazendo o que você quer. Mas quem não tá, é guiado pelo Espírito Santo tem que fazer o que quer, né? E depois fica de joelho chorando. Deus faz, Deus faz. Aí ora para mim. Eu falo, olha, o senhor está vendo, né, Deus? Mas em nome de Jesus, eu confesso bênção para essa pessoa, amém. Pronto. O que eu vou falar? Não é assim, né? Porque tem que consertar a vida. A pessoa quer que ajeita o plano dela. Deus não abençoa o teu plano. Você tem que entender isso. Não adianta eu ficar eu querendo abençoar o teu plano. Nem Deus abençoa. Porque o Kenneth Hagin, o homem que viu Jesus na frente dele 6 vezes, ensinando os princípios da fé, um dia ele falou, ai Jesus, me tira daqui, que eu vim ser pastor aqui, mas eu não estou aguentando. Jesus falou assim, não, meu braço não enxerga aí. Você foi aí porque você quis, eu não mandei você ser pastor aí, se vira. Tá? Você faz o que você quer, depois fica, Deus me ajuda. Ele não vai te ajudar. Pessoa casa errado, depois de 5 anos, Deus, eu não aguento mais. Muda essa mulher, muda esse homem, não dá para aguentar. Deus falou, você que... Para mim mesmo, Deus falou que eu não estava com esse pé de guerra. Aí Deus falou assim, ué, mas você é a mesma pessoa de antes, do seu namoro. Casou porque quis. Eu é mesmo. Era tudo isso, é verdade, Deus. Não, 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 eu que vou mudar. Entendi, engoli a língua, acabou. Não adianta reclamar. Você faz o que você quer, depois você vai pagar lá na frente, vem pedir para Deus consertar a tua vida? Não, senhor. Vai entrar na presença dele agora para você ser ajustado nele. Porque uma vez que você é ajustado nele, você vai começar a ser abençoado. Deixa o resto, isso aí, deixa para lá. Já nem vai ser peso na tua vida. Tá valendo? Você tem que buscar, tem jeito. Tá? Então nós somos criados para declararmos a palavra de Deus e reinarmos com Ele aqui na terra. É para você reinar com Ele, declarando a palavra, falando, para acontecer na tua vida. Glória a Deus. Salmo 33, vamos lá. Esse Deus é maravilhoso. Imagina que Ele ia mandar Jesus para mudar a nossa vida e depois não acontecer nada e a gente ficar aqui sozinho. Não dá, né? Olha só aqui, ó. Olha o poder de Deus. O Salmo 33, versículo 9. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é o nosso Deus e é esse poder que Ele pôs em nós. É isso que está dentro de você. Você fala, por acaso? A palavra tem que estar dentro de você para você falar e acontecer.
Aleluia.
Não é para você falar lendo aqui, sendo que isso nunca entrou dentro de você. É por isso que não acontece. Então você tem que passar mais tempo falando, 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 falando. Como é que foi o caso daquela mulher que o David conta naquele livrinho dele do Espírito Santo? O poder do Espírito Santo. Que ela teve câncer e ela ouviu essa mensagem e foi no fígado. E o médico falou, você pode ir para casa porque a gente não sabe que dia que você vai morrer, mas não tem jeito. Acabou até logo. Mas ela ouviu essa pregação aqui, essa mensagem de cura divina, a palavra. Então ela ficou confessando a palavra e orando em línguas. Pela chaga de Jesus já fui curada. Eu não aceito doença. Foi orando. E orando em línguas. Aí ela foi curada completamente. Então ela foi na igreja dar o testemunho. Aí os curiosos. Ah, mas quanto tempo que você orou para receber isso? Ela falou, olha, eu só não orava na hora de comer e na hora de dormir. Então você não entende que você tem que ficar falando até acontecer? Não. Aí eu oro de manhã. E o câncer comendo a pessoa. Não entendeu? Quer morrer? Porque de tarde quer ver televisão, quer conversar com os outros, quer andar para a rua, quer ficar reclamando que está doente, em vez de ficar louvando a Deus. Enquanto você fala a palavra, você louva a Deus, porque a palavra é de Deus. Você está louvando. E Deus habita nos louvores. Você tem que falar até você ficar encharcado da palavra. Aí ela é o poder liberado na tua vida. Você fala e acontece. É isso aí. Valeu? E assim é para finanças, é para relacionamento de casal, família, trabalho, seja o que for, é para isso tudo, tá? Então, nós temos que nos identificar com as coisas boas que Deus fala para nós, não com as coisas ruins, com a doença, com a falência, com o sofrimento, não é para se identificar com isso. Isso tem que sair da tua cabeça, isso tem que sair de dentro de você. Tem que entrar as coisas boas de Deus. Você tem que se identificar com Ele. Com as coisas dEle. Porque tudo que é de Deus é bom. Não tem nada que não preste. Tudo é bom. Tudo de ruim que está em nós é do pecado. É das trevas. É do mal. Tem que pôr fora. O que não está certo na tua vida. É isso aí. Não é demais? Então, orando muito em línguas. Para você ir entendendo. Passa um tempo lá orando em línguas. Estudando a palavra para Deus mudar a tua vida. Não seja passivo. Isso é o problema. O pior problema é não crer no que Deus diz. O crente tem esse defeito. Esse problema, eu digo. O problema do crente é não crer. Só fala. Mas fica lá. Uma palavra solta que não está lá no coração. Não está enraizada. Não é o alicerce da vida. Bem, tem gente que fala tão bonito, mas tá, a vida é uma desgraça. Porque é só da boca para fora. Pessoa que só sabe fazer discurso, tá? Então, quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo diabo, Mateus 4, o diabo é tão audacioso que veio duas vezes falar para Jesus, se você é o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então veja como ele nos ataca. Por que que ele sabia o diabo? Porque quando Jesus foi batizado por João Batista, Deus abriu o céu e com uma voz audível disse, este é o meu filho amado em quem eu ponho todo o meu amor. O mundo inteiro ouviu, todo mundo espiritual também, o diabo. Ele muito bem escutou Deus falando que Jesus era o filho dele. Então, se você é o filho de Deus, Jesus falou, está escrito, ele citou o Deuteronômio. Quando o diabo vier na tua cabeça, acho que não vai dar. Ai, não estou aguentando. Deus não está comigo. Ai, acho que Deus nem está me ouvindo. Ai, sabe essas besteiras? E daí por fora? Você tem que falar a palavra. Tacar isso fora. Está escrito e dizer a palavra. O meu Deus é o meu Salvador e o seu nome é Jesus e ele está comigo e ele não me deixará. É isso aí, está escrito já. É isso que quer dizer, está escrito. É declarar, sem parar, até ele ir embora. E ele tentou três vezes Jesus. Ele foi insistente. Jesus também confrontou ele, declarou a palavra e ele foi embora. Então, para o diabo ir embora da tua vida, é isso que você tem que fazer. Mas não é uma vez só não, viu? Porque você não é Jesus para falar uma vez. E veja que aqui Jesus, ele veio três vezes. Ele volta. E aí você fica sentado? Tiago 4, 7. Não é para você ficar sentado. Com a boca fechada. Porque fica falando, matracando o dia inteiro, bobagem. Na hora que é para orar, fica com a boca fechada. Eita! Né, gente? Na hora, olha que violino. O que está acontecendo? Isso aí é canção de ninar. Você vai dormir, cara. Ei, abre a boca. O diabo não tá nem aí, viu? Ele tá com medo é da palavra de Deus. Você sabe que Jesus falou bem o que ele faz. Ele não tá nem aí com a tua vida, tá? Nem aí com você. Ele não quer a palavra de Deus dentro de você. A primeira coisa que ele faz é roubar a palavra de Deus na tua vida. E aí ele destrói você. Acabou. Ficar te enganando. Ok? Porque tá escrito, hein? Marcos 4. Então, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a palavra de Deus, que quer dizer o quê? É falar. Quando você fala, você está se sujeitando.
Amém.
Se submetendo. Quando você fala. E é isso que é. Ah, me sujeitar. Que bonito. Eu me sujeito à palavra. É, não é isso. É falar. Foi desse jeito que eu trouxe o pastor David 10 anos aqui, em Alphaville, no Brasil. Não com o meu recurso, com o recurso de Deus. Com a fonte dele, com o poder dele. Todo mundo contra mim, de inveja. Mas caiu todo mundo. Mas ele veio, até o fim. Porque eu ia continuar. Mas ele que acabou. Acabou o tempo dele. Tá valendo? Então, é isso aí. Então, aqui ele está ensinando para nós o exemplo de Jesus, quando ele diz aqui, resistir ao diabo, sujeitar-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O exemplo para isso é o que Jesus fez. Por isso que eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que ouvir os ensinos para encaixar tudo e eu fazer. Não é sozinho que você vai fazer isso. Você tem que ouvir muito. Muito, muito, muito. Ai, você já falou outro dia isso, né? Ô, beleza. Era para você estar aqui pregando, você nem percebeu nada ainda. Para vir falar isso para mim? Você nem sabe onde você está isso. Quer dizer, está repetindo. Porque se fosse repetir, peraí, tem mais um item que eu nunca peguei. É, tá? Então é isso aí. A pessoa não faz nada. Então o exemplo é Jesus, que resistiu ao diabo, dizendo a palavra, falando. Deuteronômio. Mandou o diabo sair. O diabo fugiu. Quando você fala a palavra, é louvor. O diabo vai embora. Falar a palavra, versículo. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo muito bem. Ai, mas que versículo que eu vou... Ah, você vai estudar a Bíblia, por favor? Vai estudar a Bíblia, lê a Bíblia. Deus fala com você, ele fala um versículo para você. Né? Com certeza. Então, gente, como Jesus disse que o diabo vem para roubar, matar e destruir, se eu não falar a palavra, ele está no comando, tá? De você, crente, que o mundo já é dele. Ele está no comando do crente, que não fala a palavra, que não confessa. É ele que está fazendo essa arruaça aí na tua vida. Você não sabe se está bom, se não está, está mais ou menos, não resolveu o caso ainda. Então é isso aí. Então ler a Bíblia é muito bom, porque vai renovar a sua mente. Mas se você declarar o que está escrito, é isso que vai mudar a tua vida. Que mudou a minha vida, uai. Eu era uma mera dona de casa. Mas o David sempre deu esse exemplo. Se você é uma dona de casa, você está limpando a sua casa, criando seus filhos. Se você é um tratorista lá na fazenda. Se você é um bancário. Se você é um professor, está ensinando. Ou se você é o diretor da empresa. Ou se você é o dono das empresas. Seja quem for. Se você orar em línguas e estudar a Bíblia, a tua vida vai mudar, porque Deus vai colocar você num lugar que Ele estabeleceu para você. Nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Não é você que vai se encaixar no mundo, na vida. Ele vai pôr você dentro da visão dEle. Não é para você ficar parado aí achando que a tua vida parou. Parou porque é o diabo que parou. E você está deixando. Põe ele fora. Não é assim que tem que fazer, tá? Então, nós temos que chegar num lugar onde a palavra de Deus se torne o que ela é na nossa vida. Então, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a palavra de Deus, pega esses ensinos, começa a ouvir, porque tem unção, porque quem está ensinando faz, tem revelação nisso, vai te ajudar, vai te dar um clique. Aí você levanta lá morrendo. O dia que você vai querer destruir a vida, vai querer acabar com tudo, ou vai ficar dormindo, depressão, vai querer se vingar, sei lá. Pega, vai começar, você não está com força de nada, põe um ensino lá. Daqui a pouco aquilo começa a sair tudo, coisa ruim de você, você começa a orar, pronto. Você já começa a adquirir força e começa a andar para frente. Sozinho você não anda, não adianta. Provérbios 18, 21. Mas tem que ser um estilo de vida, tá? Provérbios 18, né? Toda semana eu falo esse versículo, mas é isso aí. Provérbios 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ó, gente, olha o poder que Deus pôs na nossa língua, porque a fala sai por aqui. Porque quem não tem língua não pode falar. Não vai dar. Tem que ter língua. Mas Deus pôs língua para poder falar. Falar o quê? A palavra dele. Agora veja, ela tem poder. Você pode usar a sua língua para falar coisas para a sua vida, para você ir para o cemitério e ser enterrado mais rápido. Ou você vai usar a sua língua para você ser abençoado. E viver longamente com as bênçãos de Deus. Para servir o Senhor, inclusive. Você que sabe. Ai, desse jeito eu vou morrer. Ah, vai mesmo. Com certeza. Você está declarando. Eu vou morrer cedo. Vai. Com certeza. Mas não tem gente tonta que fala isso. Ignorância pura tem poder. Ah, por acaso você está querendo morrer? Vamos ver mesmo. Vamos lá já escolher o caixão. Não, eu não, credo. Então cala a boca. Entendeu? Não é brincadeira. O cara lá, ele era nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dele, gente. Ele foi campeão. Não sei se é basquete, uma coisa. O cara ficou tão milionário com os aviões, com as coisas. Mas ele falava assim, olha, eu vou morrer muito cedo. Morreu 45 anos. Sempre falou besteira. O cara chegou no ápice da carreira. Mas tinha esse erro aí, né? Então, minha gente, se o inimigo vem contra você, você não reage, o que vai acontecer? Ele no domínio. O que vai acontecer com a sua vida? Ele vai destruir. Ele vem, ele está. Você está vendo que a coisa não vai para frente, tem coisa ruim. Você vai deixando. Você tem que resistir o diabo. Você tem que usar a palavra. Versículo de bênçãos. Porque todos os versículos são bênçãos. Aí sim, com autoridade, você vai. Porque você está praticando. Você vai pondo o diabo. Eu te rejeito, eu não te aceito, eu não quero. Aqui, doença, eu não quero você na minha vida. Eu não vou morrer. Salmo 118, eu vou viver. Eu não vou morrer. Agora não é hora de eu morrer, coisa nenhuma. Eu não vou morrer doente. Sai fora. Em nome de Jesus, porque Jesus já me... Você tem que ficar falando até ele ir embora. Você tem que ficar falando até ele ir embora. Que nem meu dente. Fui morder um negócio, rachou de cima embaixo. Ai, gente, ficou desse tamanho. Desse lado. Meu Deus do céu, foi um caos. Aí, o que eu faço? Aí eu fiquei confessando. Palavra... Fiquei 2 horas confessando, porque aquilo doía, rachou o canal, gente, isso é alucinante. E eu confessando, e eu punha a mão assim, e fui, falava alto, aquilo passou a dor, o diabo, o demônio da dor, passou. Mas foi inchando. Aí eu falei assim, o Fernando sentava desse lado na mesa, e eu disse, falei, eu nem quero que ele veja, porque depois ele já estava, né, meio que contra, vai falar, olha aí que absurdo, o que você está fazendo? Ué, eu quero provar a minha fé, ué. Dá licença. E foi que passou tudo. Eu ficava lá. Gente, nunca mais doeu, nunca mais coisou, fez nada. E aquilo sumiu. Depois que passou muito tempo, que eu fui dentista aqui, né, de fisiômica, uma vez, eu falei, é porque rachou aqui esse canal. Ela tirou o raio-x e falou, mas não tem canal rachado, coisa nenhuma. Estava dividido o dente. Não estava. Então, você tem que falar até o diabo ir embora, tá entendendo? Você confessou 2 vezes, parou e o negócio está no ápice da loucura do diabo. Acabando com a tua vida. E você para de falar. Não, Senhor, resisti. Porque se o diabo viesse 1000 vezes na frente de Jesus, ele ia continuar. Expulsando ele dessa maneira, falando a palavra. O exemplo é esse. É mais fácil eu sair e resolver minha vida. Eu quis provar. Para mim, que a palavra de Deus funciona. Tá valendo? Então, depois disso, não pode culpar Deus. Ai, Deus, você não faz nada. Ai, Deus, não sei como é que vai ser. E não sei o quê. Você, não é assim que você ora. Você tem que confessar o que a palavra de Deus diz. Para você ter fé. Agora, Mateus 12, 35. Olha isso. Mateus 12, 35. Sempre estou falando esse versículo. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então tudo que você precisa está dentro de você. Tá certo? Então, depende, você está falando coisa que não está no seu coração, é tesouro mau. E a desculpa sempre é essa, é Deus que sabe, né? Não é assim? É porque é muito mais fácil, você joga a culpa em Deus. E o diabo fica dominando a tua vida. Então, não, para com isso, é Deus que sabe. Não tem nada que é Deus que sabe, ele deu agora autoridade para você fazer. Você que vai resolver esse problema. Fazendo o que é preciso e Deus vem com o poder e aí faz. Você entendeu? É isso aí, tá? Então, o que está dentro de mim, que eu estou orando, que eu estou buscando, que eu estou falando, tudo mais, eu tenho que trazer de dentro para fora agora. Porque está dentro do seu espírito. Não está nessas páginas. Está dentro do seu espírito. Eu preciso das páginas para eu saber o que está no meu espírito. Por isso que eu leio Bíblia, por isso que eu ouço os ensinos, por isso que eu oro em línguas, para o Espírito Santo me revelar o que está nessas páginas, que é o que está no meu espírito, que eu tenho que tirar. Então eu tenho que falar, eu tenho que orar em línguas, eu tenho que estudar, eu tenho que louvar. Entendeu? Porque tudo está dentro de nós, tá? Agora, tem gente que pega, vem a situação e fica quieto. Aí isso vai passar. Não é assim? Não fala nada. Só pensa. Aí isso vai passar. Não reage. Isso é golpe do diabo. Pensa aí na tua vida, de repente. Ah, mas isso vai passar. Isso é um golpe do diabo. Não faz nada, porque ele veio de novo. Fica quieto. Não é. É pra falar. Vai falando, porque você vai acostumar. Você tá treinando a sua alma. Para falar a palavra, porque ela é treinável. Você que vai fazer essa alma ficar ajustada com Deus. Fazendo o que é preciso. Você vai falando. Porque você vê que você não quer falar, você pensa. Não é pensando, é falando. Ai, é porque tá tão bom no louvor. Eu fico, olha, eu fico ali quietinho. Opa, dormindo, né? E o diabo, ó, fervendo. Então, enquanto você dorme, o diabo acaba com a tua vida. Você não está vigiando a tua vida. Ele não falou para vigiar? Jesus? Cuida do teu jardim. Né? Então, o poder para mudar o coração é a boca. Eu tenho que falar para o meu coração mudar. E o que sai de lá, então, vai ser só coisa boa. Agora, 2 Coríntios 4, vê lá. Eu tenho que mostrar na Bíblia como é que a gente faz isso. 2 Coríntios 4 diz assim, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que eu falei. Então, crer e falar tem que estar junto. É o que o diabo não faz, ele não fala a palavra de Deus. De jeito nenhum, eu já ensinei esse negócio. Do diabo aqui, né? Então, o crente fica naquela fé do diabo, não na fé de Deus. Que você tem que falar o que Deus fala, tá? Então, a primeira obra da fé é falar a palavra, né? Porque tem a fé morta com obra morta. Fé com obra morta, porque não fala a palavra. Faz só coisa que não é da palavra. Tá? Então tem que falar a palavra. Nós temos que falar a palavra. Porque nós temos a autoridade que Deus nos deu para mudar todas as coisas. A autoridade está no teu espírito. Se você começar a falar a palavra de Deus, a autoridade vai sendo liberada. E você vai começar a se envolver com aquilo e tomar um posicionamento. Você vai fazendo isso. Porque o Espírito Santo entra no meio e vai te guiando. É aí que muda. Porque você se envolve com aquilo, de tanto falar. Porque aí que você pensava nisso, pensava naquilo, mas daí de repente você começa a pensar naquilo que você está falando. Isso depois de um dia, de um mês, de um sei lá, você está ali fazendo, todo dia bastante. O Espírito Santo vem e te coloca naquela condição e a autoridade vai saindo. É ele mesmo. Ele está tendo canal para fazer. Mas ele está usando você, porque você chegou no lugar. Se você não fizer isso, né? Ficar com preguiça, tá? Então, aí as pessoas, mas peraí, então, quanto tempo que eu devo declarar? Ah, mas como que nós vamos medir isso? Sempre que você ficar em silêncio, é hora de começar a falar. Porque você está voando baixo. Para ser destruído. Acabou o gás, vai cair, pum. Então, como que eu vou medir? Quanto tempo que eu tenho que orar? Veja a tua situação. Mas você vai ter que perceber. Ah, nossa, passou 2 dias, eu nem pensei nisso. Olha o teu estado, criatura. Mas, nossa, mas daí o Espírito Santo conseguiu que você percebesse, porque ele está tentando. É para eu falar. É, mas aí eu vou falar o quê? Vai falando, Bíblia. Palavras com relação à tua vida, à tua situação. Entende? Então, sempre que eu ficar quieto, vou falar a palavra. Quando vier dúvida, medo, abre a boca e pá, 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 pá. Entendeu? Aí você entrou em paz. Então você para. Tá ok. Porque falar e paz estão juntos. Falar até ela traz paz para você. Então, você pode parar de falar, tá? Ou então, por exemplo, vai no médico, vê um resultado médico. O que, que você faz? Ele ainda não deu um resultado favorável. Isso é para te dar medo. Vai falando a palavra, entendeu? Que aí não é aquilo que é a solução do seu problema. Não é por aí. Então, se vier dúvida, aí será que vai, será que não vai? Você tem que ficar falando. Porque, gente, pensa nisso. Cachorro, vou dar um exemplo aqui. Cachorro não gosta de subir na cama? Cachorro gosta, eu já tive. Mas quem não tem, vocês já ouviram falar que cachorro gosta de subir na cama, no sofá, essas coisas que ele gosta. Aí, você desce da jada da cama, não quero você na cama, desce da cama. Ele faz com aquele olho assim, né? E você fala, vai, que bicho teimoso. Vai, você tem que descer, vamos, desce. Mas ele fica lá abando o rabinho e tal. Não, é até que ele desce. Bom, é porque eu vou sair, eu não quero você ficar na cama. Pode descer. Bom, mas aí vai, com custo ele desceu, você sai, fecha a porta. Quando você volta, o bicho está na cama. Mas eu não falei que é para você sair. E você fala, fala, o bicho não vai e ele fica fazendo aquilo. É isso aí que você tem que entender, que o diabo faz com você. Você fala, fala e nada, nada, nada. Você fala, 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 nada, nada. Daqui a pouco ele começa a amansar. Daqui a pouco ele começa a amansar, começa a mudar o quadro. Aí ele parou. Puxa, agora sim, me veio paz, tudo bem. Vai, ele volta de novo. Aí você... Até o dia que você está estabelecido nesse lugar, e se ele tentar voltar, uma palavra que você fala, ele vai embora. Você entrou na bênção. Não, não valeu isso?
Amém.
Então, é isso aí. Quanto tempo, Ana Maria? Não sei, ué. O quanto for preciso para você ficar livre dele. E você vai falar, eu não quero você na minha vida, tá? Você não tem direito legal mais na minha vida, diabo, cai fora. Demônio de doença, sei lá, de falta de emprego, de... Ah, não sei. Tá? E com doença e tudo mais. Mas ele vai embora, mas depois ele volta, qualquer hora ele volta. Ele quer pôr um sintoma, não adianta. Não adianta que eu não sou doente, pode sumir. E tem doenças que vão embora logo. E tem outros que não vão. Mas você tem que ficar. Às vezes pode durar anos, não interessa. Fica lá falando. Vai ter que ir embora. Não desista. Não desista. Você tem que falar. Até acontecer, seja o que for, negócio. Porque é pela fé mesmo. Ele é insistente demais. Agora, Deus nos deu a autoridade. Está lá em Lucas. Vamos ver lá. Lucas capítulo 10. Essa autoridade está em nós. E ele diz assim aqui, olha. Eis aí vos dei autoridade, versículo 10, versículo 19. Eis Jesus falando. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Todo. E nada. Ele ainda enfatiza. Absolutamente nada vos causará dano, sintomas, doenças, sei lá, falência. Ah, eu nem sei, seja o que for. Qualquer coisa. Nada vai causar dano. O diabo quer provar para você que ele vai te roubar. Que ele vai acabar com você. Ele não vai. Porque Jesus falou. Você está falando a palavra, a autoridade está sendo liberada do teu espírito. Nascido de novo. Que é a autoridade dele, de Deus que está lá. Sobre o diabo. E fala, não adianta, você não vai vencer, diabo. Está escrito. Eu não aceito. Larga o que é meu agora, você vai largar. Larga a minha vida. Larga meu dinheiro, larga meu trabalho. Você, eu não sei, gente. Você, a situação que for. É assim que você vai orar, tá? Porque, gente, nós que somos responsáveis pelo nosso corpo, pela nossa vida. Você tem que tomar conta da tua vida, né? Deixar o Léo. Você põe um barquinho lá no rio e deixa o Léo. Ele pode virar no meio do caminho. Ele pode encostar no barranco e de lá não sair nunca mais. Pode vir uma onça, né? Não é assim, você não pode deixar sua vida aí assim, ao léu. Você tem que orar até acontecer, porque senão o diabo vai roubar. Por isso que Jesus falou, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para te dar vida em abundância. Cai fora, tira ele da tua vida. Anda comigo, é assim que anda com Deus. Falando a palavra. Você tem que falar a palavra. Para a tua vida, bastante, orar bastante em línguas. Porque é isso que vai mudar você, tá? Então, ou é você que vai cuidar da tua vida, ou é o diabo, não tem meio termo. Porque se você foi cuidar da sua vida, é Deus que vai entrar lá. Porque você está entregando a vida para Deus, falando a palavra. Então, o que é de Deus vai acontecer na tua vida. Ou então é o diabo que vai comandar a tua vida. Não deixa a sua vida aí assim, ao léu não, tá? Ou então, quem pode cuidar da tua vida é o médico. Eu não sou contra médico, coisa nenhuma. Aliás, vai no médico, tá precisando. Mas e o resultado que ele vai dar? Se for um resultado que não é favorável, é para o médico ser o nosso servo, quem nos serve. Ah, eu preciso de um medicamento, preciso de um tratamento, mas não o Senhor da nossa vida. Tá entendendo? O que ele diz é lei e acabou, ponto final. É isso que você tem que entender. Porque a verdade é Jesus Cristo. Pelas chagas de Jesus, eu já fui curado. Ele disse que ele já nos curou através da chaga dele. Essa é a verdade estabelecida no céu. E essa palavra está estabelecida. É a verdade. Tem que estar estabelecida na sua vida para você ficar curado. Você tem que ter revelação disso. Porque isso é loucura para o mundo. O médico é para te servir. Quando ele não conseguir mais, é Jesus. O Senhor da sua vida tem que ser Jesus Cristo, não o médico. Porque ele é limitado pela ciência. Ele só vai até ali. Ele não sabe ir mais além. Jesus é o Criador. Ele é a vida, tá? Por isso que você tem que usar a palavra de Deus. Para resistir o diabo. Entendeu? E você vai falar a palavra até resolver a situação da tua vida. Até resolver. Dois versículos, pode ser. Dois. Sem parar, sem parar, sem parar. Depois você vai começar a agradecer. Te louvo, Senhor. Porque isso aí que está o louvor. Ele habita nos louvores, entendeu? Ele habita. Você nunca mais vai ficar... Porque você não fala na tua casa, você não tem nem força para falar aqui. Não tem nem força para erguer braço, para falar nada com Deus. Porque não tem combustível aqui dentro. Espírito Santo. Não pode, ele está preso lá dentro. Quando ele está solto, gente, você fica livre, você fica abençoado. Não é? É duro ouvir uma coisa que você vai ter que fazer. Mas esta é a solução que Jesus deu para a sua vida. Para resolver todas as coisas da sua vida. Quanto mais você andar nisso, menos você vai deixar o diabo agir. Cada vez menos. Você vai se implicar com o diabo de tal forma. Fala, eu não quero mesmo. Porque isso é coisa de diabo. Vai falar para os crentes que é coisa de diabo. Ei, mas toda hora, diabo. O que não é luz é trevas. Você tem que saber. ter discernimento do que é trevas, do que é luz. E andar na luz, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estendo as suas mãos, Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento agora todos esses pedidos que estão nessa cesta, Senhor, estas fotos, esses documentos, para que, Senhor, seja liberada a Tua unção sobre todas as situações e milagres aconteçam agora. Eu digo em nome de Jesus e eu repreendo a ação maligna do inimigo agindo nestas situações. Eu digo em nome de Jesus. Agora, bênçãos, milagres acontecendo, solução de problemas acontecendo, salvação, curas, situação financeira, relacionamentos, empregos, outros assuntos, tudo sendo abençoado. Eu digo em nome de Jesus. E essa oração, meu Deus e Pai, abrangendo todos que estão aqui, todos que vieram hoje buscar a Tua palavra, Senhor, todos que vieram buscar as Tuas bênçãos, eu creio que, ó Pai, o Senhor está agindo agora no coração de cada um. E com a Tua unção, eles, Senhor, sendo despertados espiritualmente para andarem nessa fé ativa, aonde você vai trazer os grandes milagres para cada um e resolver situações que estão paradas aí, dominando essas vidas. Eu digo em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, porque a Tua palavra é poderosa, ela é poder, ela é vida. Eu digo em nome de Jesus. Por isso agora, nós como os Teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos da igreja todos juntos dizem?
Amém.
Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus poderoso abençoe a Tua semana, a Tua vida, né? Com essa palavra poderosa, que nunca falte nada para você, mas que você conheça Jesus mais e mais através do Espírito Santo. Assim seja. Muito obrigado por estar aqui comigo. Vocês que vieram de longe, vocês que vieram visitar, Deus abençoe sempre vocês. Sejam muito bem-vindos sempre, em nome de Jesus. Amém? Até o próximo culto. Aleluia.